vamos conhecer agora a história de um jovem natural de Santa Cruz do Capibaribe e que na infância sonhou em se tornar um cantor. O João Vitor Bezerra de França, ou melhor, Vitor França, descobriu desde criança a sua paixão pela música.
Aos 8 anos de idade, ele aprendeu a tocar violão e cantar. Ainda na infância, ao lado de alguns amigos, criou um grupo musical, apenas como brincadeira, claro, né, e como diversão, improvisando com materiais, os instrumentos musicais.
Aos 15 anos de idade, o Santa Cruzense já se apresentava em alguns eventos. Um ano depois, deu início ao seu projeto chamado Vitor França. Já em 2021, fechou contrato com uma produtora e gravou seu primeiro DVD de carreira, né, ao vivo em Goiânia. Capital de Goiás, estado que tem revelado grandes artistas.
Pois é, o Vitor foi para Goiânia, né, como foi dito, desde o ano passado e está sendo ajudado, né, agenciado ali pelas produtoras. E no DVD, nesse DVD, lançamento em todas as plataformas digitais com 6 faixas. Dessas, 5 são composições do próprio Vitor. Elas foram escritas junto aos seus parceiros e compositores. Em seu repertório, Vitor traça vários estilos musicais diferentes para o estilo do piseiro.
Nesta semana, a equipe de reportagem do Agreste no Ar esteve na residência dos pais do cantor Vitor França, João Batista e Edinalva França, que falaram um pouco sobre a história do seu filho.
A mãe do cantor Vitor França, Edinalva França, falou um pouco da infância do filho e a relação dele com a música desde criança. Acompanhe.
A infância dele, assim, desde pequenininho, que ele sempre gostou de música, né? Quando ele era pequeno, João era muito fã de Bruno e Marrone. E eu lembro que tinha um CD que Bruno e Marrone contava a história deles e após vinha uma música. E esse CD rodava muito em casa. Nessa época, eu acho que ele tinha por volta de 2, 3 aninhos. E ele escutava direto, direto, direto. E assim, ele cantava, ele passava toda aquela emoção que o Bruno canta, né? Ele tinha isso brincando de cantar também. E ele teve uma infância, né, como todas as crianças. E sempre, as brincadeiras dele eram sempre voltadas mais para gostar sobre música, né? Tem alguns vídeos que a gente tem ele na faixa dos 8, 10 anos, ele brincando de bandinha, como eles chamavam, né? Que eles montavam bandinha, os coleguinhas aqui na rua, e sempre brincava. E esse despertar dele para a música foi mais ou menos aos 9, 10 anos, quando ele aprendeu a tocar violão. Ele despertou a vontade de tocar violão e a gente colocou ele com um professor que ensinou as notas. E esse período foi curto, uns 3 meses. E passou, né? Ele ficou treinando em casa e tal. E por volta dos 12 anos, ele passou por um processo de um problema de saúde. E esse tratamento deixava ele muito tempo ocioso em casa. E foi aí que ele despertou para voltar, pegar mais no violão, aprender a cifrar músicas, baseado também em assistir muitos vídeos no YouTube. E a partir daí, então, por volta dos 13, 14 anos, ele já estava fazendo festinhas com parentes, alguns colegas nossos de aniversário, coisa bem particular. E aos 15, ele iniciou, né, trabalhando mais profissionalmente, sempre com o pai acompanhando. E foi assim mais ou menos a infância dele até mais ou menos a adolescência.
O seu pai, João Batista, também relatou sobre o incentivo ao filho para que ele seguisse o sonho de infância. Acompanhe.
Nós sempre o incentivamos para que ele pudesse fazer aquilo que ele gosta, né? Como foi algo desde a infância, que veio através da adolescência, então tivemos, digamos assim, esse acompanhamento e esse apoio. Como a mãe dele falou, Ednalva, nós em algumas festinhas com os amigos, em algumas brincadeiras, aniversários de amigos, ele começou a tocar e aos 16 para 17 já começou a tocar profissionalmente. Então isso aí foi se desenvolvendo aos poucos com os amigos, né, algo mais profissional. Então isso fez com que hoje ele está aí da maneira que está, né, o sucesso que Deus vai só abençoar, né, a gente torcendo muito por ele.
E claro que para alcançar um sonho, né, é necessário passar pelos obstáculos. E o pai de Vitor França destacou onde o filho encontrou forças para seguir a carreira, apesar de todas essas dificuldades.
Nessa trajetória, um dos maiores desafios foi justamente esse problema de saúde, que foi o início da adolescência dele, aos 12 anos. Então, podemos dizer que a música foi praticamente uma terapia, porque para um rapazinho de 12 anos, ter que suportar alguns tratamentos pesados devido a um linfoma. Então isso, os amigos, a família, foram muito importantes para a gente. E bem, como bem a mãe dele falou, ele tinha dado uma parada e o violão, os tempos que ele passava mais em casa, treinando, ensaiando, inclusive compondo, né? A gente sabe que ele tem aí entre 30 e 40 músicas já de autoria dele. A gente fica muito feliz por isso. Então isso, a música ajudou muito. Por isso que hoje há uma dedicação dele, há um empenho, e ele sabe o que a música fez na vida dele.
A mãe dele também revelou de onde veio a grande inspiração para o seu filho seguir carreira de músico.
Quando pequeno, né, essa inspiração que ele tinha para a música era através do pai, que sempre gostou de música, e Bruno Marrone era um dos cantores que ele ouvia muito. E com isso ele foi crescendo, né, gostando também do pai, e sempre foi a maior inspiração dele até, eu acredito que até hoje. Ele é muito fã, né, desse ritmo, desse estilo de música. E quando ele foi chegando na adolescência, que ele foi vendo também outros ritmos musicais, ele ouvia também muito Gustavo Lima. Quando ele começou a fazer shows, né, em barzinho e tal, o estilo dele era mais esse estilo mais sertanejo.
E Vitor também teve as suas inspirações, né, desde a infância até seguir sua carreira. Acompanhe um pouco dessa parte.
A partir dos 12, 13 anos, a gente via que aquele dom era algo naturalmente. Né? Não era nada muito forçado, ele tinha o seu próprio estilo. Quando passou a conhecer, como era bem, a mãe dele bem falou há pouco, esses novos cantores do ritmo sertanejo, né, como Gustavo Lima, o próprio Rick Hendrix, já era uma banda antiga, uma dupla, né, e ele sempre se inspirava nessas músicas, mais de letras, músicas que falavam de paixão, de amor, e foi adquirindo esse dom, foi juntando colegas, e em meio a isso, no meio da sala, saindo da infância, ele já na adolescência já gostava de estar até compondo e criando músicas.
Em julho de 2021, ele, o Vitor França, embarcou para o estado de Goiás, onde aos 21 anos gravou o primeiro DVD de carreira. A mãe do cantor trouxe um depoimento sobre o momento da despedida do filho no aeroporto.
Nesse momento de despedida, né, que nós fomos levar ele no aeroporto, quando ele viajou para Goiânia, eu tenho uma foto que um colega nosso tirou, né, que tirou e nos mandou depois. E essa foto, ela representa muito para mim, porque olhando para ela, eu vejo o tamanho da coragem dele, de deixar tudo, né, deixar a casa, deixar a família, deixar toda uma vida e ir em busca desse sonho. E ele não percebeu, mas assim, toda vez que eu olho essa foto, eu traduzo como sinônimo de coragem. Que ele é corajoso, né? Ele está batalhando pelo seu sonho, ele está batalhando por aquilo que ele sempre quis realizar na vida dele como profissional, que é um dia ser um cantor, viver de música, trabalhar da música. E cada dia Deus abençoa mais ele, que graças a Deus ele está seguindo, né, conhecendo pessoas certas, que está levando ele a caminho para essa grande realização da vida dele.
Pois é, e essa etapa da vida de Vitor, né, dura aí em torno de 6, 7 meses, né, saiu em junho. A distância entre o Agreste e Goiânia é de cerca de 2 mil quilômetros, e a mãe dele relatou como é conviver com a saudade diariamente. Acompanhe.
Hoje a gente consegue administrar melhor isso. Mas no início, né, quando ele foi para lá, foi bastante difícil, tanto para a gente, e creio que mais para ele ainda, porque ele deixou toda a sua família aqui, né? Ele deixou sua vida aqui e foi em busca desse sonho dele, né, lá, desse projeto. E foi difícil no início, mas graças a Deus hoje, né, a gente tem também a tecnologia da internet, que ajuda muito, né, a aproximar as pessoas. E graças a Deus, hoje a gente está superando bem essa questão da distância.
Já o seu pai, João Batista, pai do Vitor França, né, deu detalhes sobre como está sendo acompanhar o trabalho do seu filho mesmo de longe.
Do ano passado, quando nós fomos deixar lá em Recife, já vinha tendo todo um contato com o empresário lá na capital goiana, lá em Goiânia. E até então, ele iria passar apenas uns 20 dias, uns 30 dias. E sei que nesse projeto, nesse alinhamento com as pessoas lá, com os profissionais da música, conseguiu, no dia 29 de setembro, gravar um DVD com 6 músicas inéditas, um EP, né? Estivemos lá, né, no antigo Vila Mix, que hoje chama Vilão. Era um sonho dele. Eles prepararam 2 meses para que fosse gravado esse material. Tivemos a felicidade de estar presente. Foi uma emoção muito grande. Está sendo uma emoção muito grande. Acompanhar o trabalho dele, né, o desenvolvimento dele como profissional, como pessoa. E nós só temos a agradecer a Deus. Tem pessoas próximas a ele, que são bastante profissionais. Tem o empresário dele lá, que é uma pessoa que sempre está em contato conosco. E estamos sempre progredindo. Isso a gente fica muito feliz por isso. Há aqueles momentos de ausência, de falta, da proximidade com a mãe, principalmente, que eles são muito apegados. Mas a gente vai, como ela bem falou, bem frisou, a internet vai aproximando, nem que seja pelo menos virtualmente, da gente tá mandando um abraço, mandando um cheiro, confortando um ao outro e dando força.
Hoje tá proibido beijar minha boca, mas se quiser pode, se quiser pode. Senta, vai daquele jeito que alucina e apaixona o pai. Eu tô pegando caladinho pro povo não estragar o DVD que eu queria, eu não vou poder postar. Ô, morena diferente, diz pra mim qual é o teu segredo.
Pois é, e nós entramos em contato com o Vitor França, fizemos uma conexão com Goiás e conversamos com ele. Vamos conferir um pouquinho. Nós entramos em contato com o Vitor França, ele está em Goiânia, na capital de Goiás. E fala conosco agora, Vitor, eu queria saber, né, sobre essa transformação que você está passando na sua vida. O que é que você está vivendo aí? Boa tarde.
Boa tarde, Ney. Boa tarde a todos. Ney está sendo um período muito bom na minha vida, de amadurecimento. Eu cheguei aqui em Goiânia há 7 anos atrás, em parceria com alguns empresários aqui, que a gente gravou um projeto agora, que está ouvindo em Goiânia. Nós temos 6 músicas inéditas em todas as plataformas digitais. E foi um passo, né? Um passo muito grande. Saí da Santa Cruz do Capibaribe, do Agreste, que geralmente fazia o show de fome, para vir para cá, uma cidade que é referência na música do Brasil inteiro, é um berço de oportunidades, e está sendo um momento de muito aprendizado e de muito trabalho.
Vitor, como é que você faz para compor música? Qual a inspiração que você tem?
Ei, essa pergunta eu recebi de várias pessoas. Tem um pouco do lado pessoal, né? Muita gente acha que a maioria das músicas você está sofrendo por alguém, por aquilo. Mas a gente que é compositor, que trabalha diariamente com esse mercado, a gente tem também um olhar técnico, o que está tocando, sucesso. E a gente tenta compor e trabalhar em cima disso. Tem uma música minha, inclusive, está no projeto, que é a Morte. É uma composição minha, todas as músicas que são composições minhas. Foi gravada também pelo Barão da Pisadinha, muita gente até brinca de vez em quando. Vitor, será que é essa morena que mexeu com você? Não sei o que mais. Tem um pouco do lado pessoal, mas também tem um pouco do lado técnico. Né? O que é que os outros artistas estão tentando em repertório para compor em cima do que tem tempo. Tá?
Ô Vitor, mas com 17 anos, você já viveu tudo isso para ter tanta história para contar nas suas músicas?
17? É 22 anos, né?
Ah, desculpa, 22 anos. Eu errei.
Vou fazer 22 anos agora, dia 17 de fevereiro. Então, assim, não é. Não é nem tanta história. Às vezes você nem precisa vivenciar aquilo para poder escrever, tá? Às vezes você tem inspiração na história de um amigo. Às vezes uma coisa que você já viu. E a gente sabe das compulsões, às vezes eu sempre escrevo com outros parceiros, que já vem com outra libera, junto e compõe a música junto, tá? Tem várias coisas que influenciam, tá? A construção.
Pra gente fechar, Vitor, eu queria que você deixasse aí o seu recado para as pessoas que acompanharam e acompanham você aqui em Santa Cruz, né, aqui em Pernambuco, e falasse o que é que você espera que aconteça a partir de agora.
Eu quero agradecer a todo mundo, todos os fãs, amigos, pessoas que já acompanhavam o meu trabalho, que acompanham aí na região, Santa Cruz, Caparu, todo mundo que está ouvindo nossas músicas. Eu agradeço muito a Deus por estar aqui, por estar levando o nome de Santa Cruz, Caparibe, o Pernambuco. Não é fácil, né? Se fosse ficar aqui, era bom, né? A responsabilidade. E eu só peço a bênção e sabedoria a Deus para poder continuar trabalhando, né? O meu legado, a minha carreira. Enquanto nem pedindo a força, só está pedindo a força de toda essa galera que me acompanha no meu trabalho. Tá lá no YouTube, diferente do TBT que eu queria, pela nossas músicas. E tá um trabalho incrível. Só espero muito espetáculo, muito trabalho daqui pra frente. Né? Muito obrigado por tudo, tá?
Valeu, Vitor. Pois é, né? Tá aí um pouco da entrevista com o Vitor França e, sem dúvida, né? Você, inclusive, que é locutora musical, vai tocar muito música dele daqui.
Com certeza. Um sucesso aí que vem desapontando apenas com 22, né?
Isso. Eu errei a idade ali, mas é 22. É porque parece ter menos, ele é como eu.
Não.
Tem algumas semelhanças. A diferença é que eu não sei cantar.
Mais que um menino que tem aí uma carreira muito. Com muito sucesso, se Deus quiser. E levando o nome de Santa Cruz do Capibaribe, né? Que é o mais importante também.